partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você que tá com o ouvido colado no rádio, não vê a hora do programa começar.
Olha nós aqui de novo.
É, em um olá especial pra você, Sandra, quer dizer, borboleta da Amazônia.
Borboleta pequenina que vem para nos saudar, venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal.
Oi pra você também, Camaleão do Cerrado.
Pois é, no programa de hoje, sexta-feira, 4 de maio, nós vamos falar sobre os animais que se camuflam, quer dizer, os animais que mudam de cor para se proteger do perigo.
Isso acontece, por exemplo, com algumas espécies de borboletas que ficam azuis para serem confundidas com o céu.
Ou ficam assim meio amareladas para serem confundidas com as folhas secas de uma árvore. E olha, o camaleão é o mestre da camuflagem.
E essa brincadeira de camaleão e borboleta é porque daqui a pouco uma Tuto vai chegar para contar melhor essa história.
E o programa de hoje tem muito mais. Daqui a pouco, quem conversa conosco é o ouvinte Rony, mais conhecido como o Fera do Computador.
O Rony é de Tucumã, no Pará, e foi um dos sortudos que ganhou a Biblioteca Arca das Letras. Vamos saber como ele e a comunidade estão se preparando para receber os livros.
Você vai saber também o que fazem os estudantes universitários que participam do Projeto Rondon.
E hoje é dia de história na Escola Brasil, uma história real de dois meninos de rua que conseguiram mudar de vida.
Quer saber como? Então não saia daí. Tudo isso e muito mais depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Enfim, na hora de estudar, nada de se esparramar no sofá ou ficar deitado na cama como se fosse dormir. Parece uma jiboia. Estude sentado, assim, numa cadeira confortável, para não prejudicar seu corpo. Você vai aprender mais e melhor. Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Trinta estudantes e dois professores partirão amanhã, dia 11 de julho de 67, para o território de Rondônia. Eles irão participar do Projeto Rondon, que nasce nesta data. Durante 28 dias, os universitários escolhidos realizarão levantamentos e pesquisas, além de prestar assistência às populações rurais e ribeirinhas. O avião Búfalo da Força Aérea Brasileira deverá decolar às 4 horas da tarde do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A missão será chefiada pelo Coronel Guilhermino Dantas.
40 anos se passaram depois dessa história que você ouviu aí. E o Projeto Rondon está mais vivo do que nunca. Todos os anos, durante as férias, estudantes universitários visitam as regiões pobres do país para participar de trabalhos voluntários.
Trabalhos como capacitação de professores do ensino fundamental para a prática de leitura, o ensino de técnicas agrícolas para os agricultores, orientações sobre prevenção de doenças, cuidado com os dentes, alimentação saudável.
Nós convidamos o general Celso Krause Schirand, do Ministério da Defesa, para falar sobre o Projeto Rondon. Olá, general Krause.
Olá, Sandra. Que bom falar com você. É uma grande satisfação poder me dirigir a cada um de vocês.
General, ainda tem muita gente que acha que o Projeto Rondon acabou, né? Na verdade, o que aconteceu?
Em 89, ele foi extinto como ação governamental, mas não morreu. Ele passou a ser desenvolvido por idealistas que conduziam o projeto anteriormente e que criaram uma organização não governamental, depois uma organização civil de interesse público, e que manteve acesa a chama do Projeto Rondon. Até que em 2005, atendendo uma demanda principalmente da União Nacional dos Estudantes, o presidente da República decidiu reativar o Projeto Rondon como uma ação de governo.
E, general, qual é o objetivo principal do Projeto Rondon?
O nosso projeto é fundamentalmente de conscientização da juventude universitária do nosso Brasil.
Uhum.
Nós não temos a pretensão de chegar numa região da Amazônia e resolver todos os problemas sociais, de saúde, de educação, meio ambiente que está lá.
Sim.
Temos absoluta consciência que somos um fator positivo na solução desses problemas, mas não está no projeto Rondon a capacidade de resolvê-lo.
Agora, existe também a preocupação de que as pessoas de regiões diferentes aprendam umas com as outras, não é isso?
É, exatamente. E tem também essa finalidade, o intercâmbio social.
E como é feita a escolha aí dos municípios que recebem os estudantes?
Nós apresentamos a proposta e essa relação de municípios é aprovada pelo Comitê de Orientação e Supervisão do Projeto Rondon.
Uhum.
Conversamos com o prefeito, conversamos com outras forças da sociedade local para verificar, inclusive, se o município tem interesse em receber o projeto ou se não tem.
General Krause, foi um prazer contar com a sua participação aqui no Escola Brasil, viu?
O prazer foi todo meu, agradeço muito a oportunidade de me dirigir à sua audiência e que quando um dos seus ouvintes vê um jovem com a camisa cor de laranja Projeto Rondon, lembre-se que ali está um jovem idealista com o intuito principal de se tornar um cidadão brasileiro melhor e mais consciente de suas responsabilidades.
Ah, obrigada, general. E como a gente falou, o Projeto Rondon é realizado nos meses de férias. Agora em julho vão ser atendidos 60 municípios dos estados de Minas Gerais, Sergipe, Amapá, Acre e Mato Grosso.
Fique atento porque uma das cidades pode ser a sua.
Toque musical.
Olha, agora nós vamos prestar uma homenagem a um dos mais importantes nomes da nossa música, Noel Rosa.
Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela.
Hoje, 4 de maio, faz 70 anos que Noel Rosa morreu. Se estivesse vivo, ele estaria com 97 anos.
O carioca do bairro de Vila Isabel começou a carreira no grupo musical O Bando de Tangarás.
Noel Rosa ficou conhecido por ter uma voz fanhosa, mas que nunca o impediu de cantar. Ele se tornou o sambista de maior sucesso da época.
O primeiro grande sucesso do cantor foi a música Com Que Roupa, gravada em 1929.
Pois esta vida não tá roupa, eu pergunto com que roupa, com que roupa.
Noel Rosa morreu aos 27 anos de idade. Mesmo assim, escreveu mais de 100 canções, que até hoje são interpretadas por importantes nomes da música brasileira.
Uma das suas marcas registradas foi o bom humor. Noel Rosa era debochado e gostava de fazer graça dos problemas do dia a dia.
A música que a gente escolheu para tocar agora é um ótimo exemplo disso. Ela se chama Gago Apaixonado.
Pois é, nessa canção, gravada em 1930, Noel Rosa conta de um jeito bem engraçado a história de um rapaz que, de tanto sofrer nas mãos da sua amada, ficou gago. Vamos ouvir?
Mulher, em mim se fizeste um estrago. Eu de nervoso estou torquificando o gado. Não posso com agro crueldade da saudade. E que mal maldade, e vivo sem a paz. Tentei ver pena deste mumuribundo e que já virou vagabundo. Só por ter sofrido. Tu tens um coração pipi fingido. Thank you. fizeste um estrago. Eu de nervoso estou toxificando o gago. Não posso com a cru.
Ouvimos Gago Apaixonado com Noel Rosa, a composição é dele mesmo.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ah, e quem escreveu pra gente foi o Rony, o fera do computador. Ele sempre ouve o Escola Brasil e já enviou várias cartas. E essa daqui fala da promoção Arca das Letras.
Pois é, a carta do Rony foi sorteada e ele, a comunidade dele, ganhou uma biblioteca com 200 livros. A comunidade dele fica perto da Vicinal 29 de junho, em Tucumã, no Pará. E não vê a hora dos livros chegarem.
E olha que legal, todo mundo se mobilizou para conseguir um lugar para a biblioteca. Alguns empresários da região doaram material de construção e os moradores construíram uma casa.
Bem, quem conta essa história é o Rony. Vamos ouvir.
Era melhor mesmo uma casa mais adequada para receber, para ficar mais tranquilo, né, pessoal, né? Aí o rapaz falou comigo, não, nós vamos reunir uma turma de empresários, vamos te ajudar. O pessoal da comunidade gostou muito.
Ah, e na carta ele prometeu filmar a chegada da Arca das Letras da comunidade. Hein? E depois mandaram o DVD pra gente.
Pois é, legal. Legal demais. E o Rony disse também que os livros vão ser muito úteis pros estudantes. Ouça.
Os alunos precisam, por exemplo, fazer uma pesquisa num livro, mas o colega vai não tem. Eu acho que vai melhorar bastante. Eu vou ter a biblioteca lá na minha comunidade.
A gente fica feliz de saber, viu? E o Rony ficou tão empolgado com a Arca das Letras, gente, que decidiu escrever um livro de histórias infantis com a ajuda dos alunos da comunidade. É para comemorar a inauguração da biblioteca.
É sempre bom saber que a educação pode mudar o dia a dia de uma comunidade.
Muito legal essa história. E você também pode contar a sua. É só escrever, anote aí o nosso endereço. Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, e eu vou repetir, Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.
Ou, se preferir, mande um e-mail para escolabrasil@escolabrasil.org.br.
E não saia daí, porque daqui a pouco o Matuto tá chegando.
Depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Quase 300 mil crianças e adolescentes indígenas no Brasil moram nas cidades e aldeias, são de diferentes povos, línguas e tradições. A cultura desses povos, riquíssima em lendas e histórias, ajudou a formar a identidade cultural do nosso país. Nos ensinaram a cuidar do meio ambiente e da natureza e a valorizar o contato entre crianças e adultos. O Brasil seria menos rico sem a sabedoria dos índios. É nosso dever garantir que seus direitos sejam respeitados e sua cultura preservada.
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Chegamos! Tudo certinho, vocês,
oi! Ué, Matuto, onde você está?
Deve ser alguma brincadeira, você não só pode. Cadê o Matuto?
Aqui, gente, aqui, ó, olha pra riba!
Ué, eu tô ouvindo, mas não tô vendo.
Menino, Sandro, mas não tô dizendo. Olha pra cima ali, ó.
Oi! Aqui, ó!
Ai, tá parecendo uma lanterna japonesa. Redondinha, redondinha, olha.
O que você tá fazendo aí em cima, agarrado nessa lâmpada, ainda por cima vestido de branco? Dá pra
Desce
saber?
Logo daí antes que você se machuque, você vive caindo.
Meu pai, depois cai e não sabe por quê.
Ah, menina, e se eu tivesse ficado quieto, vocês não iam nem me achar e nunca, hein?
É verdade.
Você tava da cor do teto.
É, eu tava experimentando o meu disfarce assim de lustre. Olha a lâmpada aqui na minha cabeça, aqui, ó. Aqui, essa ali, ó. Ah, eu me misturei com aquelas luzes ali, ó, do teto. E vocês nem imaginam imaginar que era eu, hein?
Não, o que nós nem imaginamos é de onde é que você tira essas ideias, Matuto.
É um treinamento que eu tô fazendo, Cador.
Treinamento pra virar lustre, é isso?
Não, é o seguinte, tá Sandrinha, é treinamento de disfarce, de camuflagem, entendeu?
Eu acho que você tá andando muito com o Fernando, viu, Matuto?
Fernando. Não, mas o Fernando não chega nem nos meus pés, menina. Quem tá me dando aula é o camaleão, viu? Que apareceu lá na fazenda, um camaleãozinho lá.
Camaleão.
O bichinho é bom pra esconder esse camaleão, viu, Cadê?
É verdade. Vamos explicar pro povo que tá ouvindo a gente aqui, ó. Camaleão, quem não conhece, é um lagarto que muda de cor, né? Dependendo do lugar onde ele tá. Se é assim numa floresta, no meio das árvores, ele fica verde. Fica da mesma cor das folhas.
Se parar pra descansar numa pedra, ele fica da cor da pedra.
Ele faz isso pra proteger dos animais que comem ele.
Uhum.
Os predadores, né? E o camaleão também, ele tira pro aproveito disso pra se alimentar, sabia?
Eu sou camaleão, sou seu amor. Vem me dar um beijo.
Vai nessa de dar um beijo, viu? Os insetos que caem nessa lábia aí do camaleão, de quando agora, vão parar aí na barriga dele, viu?
Ele é danado, né?
Hein, Sandrinha? Ele estica a língua assim, guarzinho, sabe, como mosquito, gafanhoto, é um peteco, viu?
E a camuflagem ajuda, né? Os insetos não percebem quando dão pela coisa, ó, puf, já era. Foram comidos.
Sabia que outros animais também usam essa estratégia, né?
Eu sei, Cadu, eu sei. Ó, a pantera negra mesmo, quando ela tá assim lá na selva, na África, viu? Ela só fica andando entre as árvores e ninguém vê.
Uhum.
Aquelas arvinhas que você falou, como é que é, Cador?
Isso, aquelas árvores escuras que tem lá na África,
isso,
né?
Isso, né? E quem faz isso por aqui é a nossa oncinha, a jaguatirica, com o pelo todo colorido, né? Ela se mexe na mata e se você não prestar atenção, quando vai esticar a carreira, já é tarde.
Já que você falou na África aí, ó, vocês sabem o que as zebras fazem pra escapar do leão?
Sandria, essas zebras são outras espertinhas que só, menina. Elas aproveitam que o leão só enxerga em preto e branco e então, se quando elas estão fugindo dele, elas correm assim, uma cruzando o caminho da outra, sabe como é que é? Aí confunde toda a vista do leão e ele não consegue pegar ninguém.
Não é, menina? É a sabedoria da natureza.
Sabedoria da natureza, Cador, não é?
Não é.
Até o bicho preguiça tem essa artimanha, sabia?
É
pra esconder, ele fica lá em cima da árvore, grudadinho assim, quietinho.
Quietinho
devagarinho, comendo as folhas, viu? E você tem que olhar bem pra enxergar o bichinho, viu? Senão não enxerga, não.
Hoje mesmo apareceu uma preguiça dessas aqui no estúdio, né, Cadu?
Aqui no estúdio?
É mesmo, é uma grandona, não
pendurada
foi, Sandra?
Pendurada ali aqui no lustre.
E disse que tava disfarçada de lustre.
Essa
mas
é,
tava
essa
mais era parecendo uma preguiça gigante matuta. Ô,
pera aí, eu dou oportunidade de vocês conhecerem minha sabedoria, vocês fazem isso com eu, uai?
Uma brincadeira,
vocês não é de gracinha com eu, uai?
Mas tava engraçado.
Tem gente que não entende nada de camuflagem mesmo,
tava
viu?
Tava tão bonitinho.
Olha, chega essa melhor coisa, eu vou embora, viu? Eu vou continuar a minha aula com o meu compadre camaleão.
Tá
lá,
bom.
Vocês é danado. E tchau pra vocês, gente.
Tchau. Vambora, Matuto viu? Lustre. Que tal ouvir uma história emocionante?
Ai, Cadu, eu gosto muito de apresentar as histórias do Estatuto da Criança e do Adolescente no programa, viu?
Ô, Sandra, sabe que você tirou as palavras da minha boca? Eu sinto que nós estamos divulgando uma lei que pode ajudar a melhorar a vida de muitos meninos e meninas.
Exatamente. Às vezes parece tão difícil ter uma atitude que mude a sociedade,
não
né?
É?
De repente ouvimos assim uma história real do ECA e percebemos que essa mudança está mais próxima do que a gente imagina.
Nós vamos escutar a história Tocando em Frente. O texto, escrito por Iponina Luba Salles, do município de Anastácio, no Mato Grosso do Sul, foi um dos vencedores do concurso de causos do ECA, que é promovido pela Fundação Telefônica.
Os nomes foram trocados para preservar a identidade das crianças. A adaptação para o rádio do pessoal do Escola Brasil.
Era uma vez.
Olha, Guto, que lindo! Tô com fome! Vem, vamos procurar a mãe e o pai.
Naquela época, a passagem de ano não trazia muita esperança para a Bia e o irmão Guto. Eles sabiam que iam perambular de cidade em cidade pedindo esmolas para sobreviver. Assim foram parar em Anastácio, no Mato Grosso do Sul. Como os pais estavam sempre bêbados, era Bia quem se encarregava de cuidar do barraco e do irmão mais novo.
Guto, vem, mano. Vamos procurar o pai e a mãe. Já faz 2 dias que eles não aparecem. Moço, o senhor viu minha mãe?
Não, ninguém tinha visto a mãe de Bia. Ela continuou caminhando, mãos dadas com o irmão, até chegar à rodoviária. Lá, Bia fez uma pergunta diferente.
Por favor, você sabe onde fica o conselho tutelar?
A maioria estranhava a pergunta da menina. Conselho tutelar? O que é isso? Respondiam. Por fim, uma pessoa indicou o caminho. Bia chegou lá e foi recebida pela conselheira Miriam.
Entra, entra, menina. Como é seu nome?
Bia. E esse é Guto, meu irmãozinho mais novo.
Vocês querem um copo d'água? Vocês já comeram hoje?
Não, senhor.
Eu vou mandar buscar alguma coisa para vocês. Enquanto isso, me conta, o que que você tá fazendo aqui?
O pai e a mãe sumiram.
E como é que você ficou sabendo do conselho?
Numa escola que eu estudei, sempre tinha alguém que falava disso.
Pequena, boné enterrado na cabeça, quase escondendo os cabelos curtos, o rosto sério e sem sorriso, a figura de Bia despertou grande ternura na conselheira.
E por que você procurou o conselho, Bia?
Porque eu preciso de proteção, pra mim e pro meu irmãozinho. Minha mãe vive bebendo, não cuida da gente. Eu quero estudar, ter uma casa, uma família.
Nós vamos ajudar vocês. Que bom que você veio aqui.
Naquele dia mesmo, Bia e Guto foram encaminhados para a Associação Mão Amiga, uma instituição que cuida de crianças e adolescentes em situação de risco e abandono. Hoje, os dois estão abrigados, estudam e aguardam uma família substituta que dê a eles tudo o que uma criança merece. Graças ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a menina Bia e milhares de meninas e meninos brasileiros ganharam voz, direitos e uma nova vida.
Era uma vez.
É por isso que eu me emociono quando escuto as histórias do ECA, viu? A gente sabe que tem um caminho.
Por isso é muito importante que todo cidadão, toda cidadã conheça o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Felizmente, a Bia conhecia o Conselho Tutelar, né? Mas tem muitas Bias e Gutos por aí, ó, que precisam ser encaminhados por alguém.
É verdade. Se você quiser conhecer mais sobre o ECA e suas histórias, acesse o site www.fundaçãotelefônica.org.br. Só para explicar direitinho, vou repetir, não tem cedilha nem acento, é tudo junto, então fica www.fundacaltelefônica.org.br.
E enquanto você fica aí pensando nessa história bonita, nós vamos para mais um intervalo.
E depois vamos ler as cartas dos ouvintes que estão participando da promoção Tem Esporte na Jogada.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Eu preciso de proteção. Está escrito no estatuto.
Exatamente. E o Conselho Tutelar existe para atender as crianças e adolescentes que sofram algum tipo de ameaça ou tenham os direitos desrespeitados. O Conselho executa medidas de proteção a essas crianças e adolescentes. Ainda atende e aconselha os pais ou responsáveis para que esses direitos sejam garantidos.
Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu, tô com uma carta aqui muito linda, da Isabel Gomes da Silva, de Nova Monte Verde, no estado do Mato Grosso, que aliás tem uma letra lindíssima.
E fez
Olá,
toda decoradinha
Sandrinha.
A carta.
Exatamente,
também, né?
Cadu e Luiz Alberto. É com imensa alegria que novamente escrevo para participar deste maravilhoso programa. Gostaria de lhes dizer que continue aqui ligadinho na Escola Brasil, pois aprendo muito com vocês. Amigos, antes que eu me esqueça, quero dizer que ouço vocês através da Rádio Nacional da Amazônia.
Obrigado.
Também gostaria de aproveitar e participar dessa nova promoção Tem Esporte na Jogada. No momento eu não estudo. Concluí o ensino médio em 2005 na Escola Estadual Monte Verde. E caso eu seja sorteado, eu gostaria que esta escola recebesse o prêmio. Muito bem. Bem, amigos, eu gostaria que as aulas de educação física fossem mais ou menos assim. Além dos jogos e exercícios, seria bacana se pelo menos uma vez por mês o professor trouxesse matérias ou trabalhos de pesquisa sobre obesidade, colesterol, diabetes, hipertensão, equilíbrio alimentar, estresse, depressão e outros.
Legal,
para que a gente conhecesse ainda melhor tais problemas, prevenir e ter assim uma vida mais saudável.
Gostei.
Bom, esta é a minha sugestão. Não sei se foi válida. Lógico que foi válida. Foi muito legal a sua sugestão.
Gostei muito.
Amigos, por hoje vou finalizando. Deixo um grande abraço a você, Sandra, ao Cadu e pro matuto mais inteligente e mais querido do Brasil. Ah, ela colocou aqui também, Cadu. Ó. Quando eu estudava, o professor de educação física desenvolveu um trabalho parecido, falando sobre desvios posturais. Nós aprendemos muito, então seria bacana se trabalhasse também outros temas. Legal, né?
Verdade, gostei. Olha, gostei,
Isabel,
muito,
Isabel, muito legal a sua carta. Aliás, uma carta super completa, tá participando bem da promoção mesmo.
Achei mesmo.
Respondeu a carta direitinho, falou aí, deu a sugestão, indicou a escola que ela gostaria que fosse presenteada aí, né, com os kits. E a Isabel também leva o kit se for sorteada. Um beijo pra você, Isabel, lá da Estrada Presidente Epitácio, em Nova Monte Verde, no estado do Mato Grosso, e pra todos os alunos aí da escola que ela indicou aí, que é a Escola de Ensino Médio, Escola Estadual Monte Verde. Então, um beijinho pra você, Isabel, adorei a sua carta. E olha, vamos lembrar também, pessoal,
o primeiro sorteio a gente vai estar fazendo no dia 7 de junho, hein?
Exatamente.
Isso.
Vou lembrar de mais uma coisinha, Cadu. Para quem tem computador, se acaso você tenha computador, algum amigo ou no trabalho, procure a comunidade do Escola Brasil no Orkut. É,
isso.
Você pode mandar recadinho pra gente e encontrar toda a galera do Escola Brasil lá na comunidade Escola Brasil, que tá no Orkut, tá bom? Um beijo pra todo mundo.
Escola Brasil.
No programa de hoje ouvimos uma história real, verdadeiro exemplo de como é possível mudar o mundo à nossa volta.
E essa história vem da cidade de Anastácio, em Mato Grosso do Sul. As crianças Bia e Guto conseguiram sair das ruas com a ajuda do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Olha, se você conhece histórias assim, conte, participe do terceiro concurso Causos do ECA da Fundação Telefônica.
A história que você escrever tem que mostrar com um ou mais exemplos reais como o Estatuto da Criança e do Adolescente mudou a vida de crianças e adolescentes que você conhece.
Presta atenção no prêmio. O primeiro colocado ganha um computador e 10 mil reais em dinheiro. E o segundo lugar fica com uma máquina fotográfica e 5 mil reais.
O prêmio para o terceiro lugar é um conjunto de livros e 2 mil reais. E o melhor de tudo isso é que você está ajudando a divulgar histórias de vida como as dos meninos Bia e Guto.
A ficha de inscrição e as regras sobre como participar estão no site www.promenino.org.br. Repetindo, olha, é www.promenino.org.br.
Ah, e a sua história precisa ser enviada até o dia 5 de julho. Não se esqueça, hein?
Pois é, fica aí o nosso recado. E a gente deseja um ótimo fim de semana pra você.
Então, um abraço pra você, Camaleão do Cerrado. Ops, Cadu.
Outro para você, Borboleta da Amazônia.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola